Boa noite para você, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por este amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Obrigado pelo sacrifício perfeito e eterno que o Senhor fez por cada um de nós, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação, para que pudéssemos andar e caminhar em novidade de vida. Muito obrigado por este amor tão generoso. Continua nos guiando aqui nesse tempo de reunião e que o seu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus e aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma breve palavra aqui com vocês, uma breve meditação. Vocês sabem que a vida cristã é uma jornada, e uma jornada de descobertas, né? E quando nós estamos falando de descobertas, estamos falando da importância da gente conhecer a Deus, conhecer aquilo que amorosamente Ele fez por nós. E como que nós, então, podemos desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, onde nós somos guiados como filhos, porque é isso que a Bíblia ensina sobre o filho, né? Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Isso parece, ao mesmo tempo, muito profundo, mas muito simples. E esse é o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, sabe? Vivermos essa vida cristã contagiante, poderosa, operante, ativada. E nós precisamos, então, entender algumas coisas bem básicas na Bíblia. Eu quero, assim, lançar alguns fundamentos que eu julgo que eles são muito importantes. E dentro de todo o ensino do Novo Testamento, existem três palavras que são muito importantes: graça, fé e obras. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, os versos 8 a 10, se vocês quiserem colocar aqui para a gente estar acompanhando, é interessante porque Paulo, ele explica como que a nossa salvação acontece. Ele fala que nós somos salvos pela graça. E essa salvação, ela é muito abrangente. No grego é a palavra sozo, que significa não só perdão para os seus pecados, mas a palavra sozo significa perdão para os pecados, significa cura emocional, libertação de demônios, cura física, né? Ela é uma palavra extremamente abrangente, ou seja, tudo aquilo que você vai desfrutar em Deus, em termos de salvação, a partir do novo nascimento, envolve essas três palavras, porque é pela graça que nós somos salvos. Começa, então, com a palavra graça. Pela graça, nós somos salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vocês. É um presente de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras, porque se viesse daquilo que você pode fazer para Deus, né? O que é que isso iria produzir no meu coração e no seu? Um tipo de orgulho, eu mereço ser salvo, né? Aí a graça ia deixar de ser graça. Então, não vem das obras, para que ninguém se gabe, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém empine o nariz e diga assim: olha, como que eu sou espiritual, uau, uau, né? Então, não vem das obras, né? E então, depois ele diz que nós, no verso 10, né, Paulo, ele continua dizendo, porque fomos feitos por Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras que ele, de antemão, preparou para que nelas andássemos. Então, pensa sobre essas três palavras: graça, fé e obras. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção na ordem que elas acontecem no texto. Porque um dos maiores problemas que existe é quando nós tiramos isso de ordem, né? E nós poderíamos até conceituar a religião quando ela começa com as suas obras. Mas o cristianismo não começa com aquilo que nós fazemos para Deus. O cristianismo começa com a graça. E o que é a graça por conceito? É aquilo que amorosa e generosamente Deus fez por nós, sem nós sequer merecermos. Quando, na verdade, nós pensamos a palavra graça, né? A graça é um favor perfeito e antecipado para todas as necessidades e dilemas que nós possamos ter. Então, antes de você ter qualquer necessidade, Deus já tinha providenciado tudo que você precisava. Na verdade, antes de você nascer, Deus já tinha providenciado tudo que você precisava. Vocês sabem que a Bíblia se refere à graça como que a uma pessoa. A Bíblia fala que a lei foi dada para Moisés. Graça e verdade vieram por Jesus. Então, Jesus foi essa expressão de graça. E tudo que ele fez por mim e por você, morrendo naquela cruz e ressuscitando para a nossa justificação, não é? Ele fez independente de qualquer coisa que nós tivéssemos feito para Deus ou que nós merecêssemos da parte de Deus. Na verdade, se nós tivéssemos um pingo de mérito em qualquer coisa, a graça deixaria de ser graça. Tá ok? O conceito mais óbvio na Bíblia sobre graça é o conceito de favor imerecido. Tá certo? Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus foi essa dádiva perfeita. Jesus foi a manifestação desta graça. Ele assumiu a nossa condição naquela cruz, para que nós pudéssemos assumir a condição dele como filhos amados, nos tornando em pessoas amadas, perdoadas, supridas, curadas, abençoadas, não é? Porque é exatamente isso que o Evangelho faz por nós. Quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho ele é conhecido como o Evangelho da Graça. Paulo usou essa terminologia. Ou palavra da graça, ou palavra da verdade. Então, quando nós pensamos em colocar os nossos pés nesse caminho que é Cristo, para vivermos a vida cristã, essa jornada aonde de fé em fé e de glória em glória nós vamos conhecer a Deus e sermos transformados por esse conhecimento, né? Nós precisamos, primeira coisa, nós precisamos ter uma clareza do que é a graça. Então, a graça é a parte de Deus. A graça não tem nada a ver com você. A graça é o Evangelho, sabe? E o Evangelho é aquilo que Deus fez por nós sem nenhuma participação nossa. Por isso que o Evangelho, né, na sua origem, ele não tem nada a ver comigo e com você, mas ele foi estabelecido por mim e por você. Ele foi estabelecido pela obra perfeita e eterna que Cristo fez, a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, nós não podemos começar a jornada da vida cristã pensando no que é que nós podemos fazer para Deus. Nós precisamos começar essa jornada entendendo e olhando para aquilo que amorosamente Deus fez por nós, dando o seu único filho. E é por isso que Jesus deixou de ser o filho unigênito para ser o primeiro dentre muitos irmãos. Tá ok? Então, a vida cristã começa assim. Se nós não entendermos essas palavras nessa sequência, graça, fé e obras, é aí que nós vamos confundir essa questão das obras. Né? Aí essa coisa vira uma religião pesada e cansativa. Então, quando nós pontuamos, né, aí a palavra graça, entendendo que é a parte de Deus, e onde Deus ele supriu de forma antecipada e perfeita todas as nossas necessidades, todos os nossos dilemas, através da morte, sepultamento e ressurreição do seu filho, isso é uma obra feita, isso é uma obra consumada, não é? É isso que passou a ser anunciado. É isso que passou a ser divulgado. Vocês sabem que muitas pessoas na história da igreja, eles entenderam erroneamente essa questão de como conceituar a graça. Vocês sabem que as palavras graça, fé e obras, elas se tornaram palavras de um domínio, vamos dizer assim, religioso tão grande, que não é difícil também as pessoas conceituarem elas de forma errada, né? Não quero aqui entrar em nenhum detalhe aqui da teologia, mas se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver que na história da igreja, as pessoas, de uma forma muito tenebrosa, sempre quiseram separar essas palavras, a palavra graça da palavra fé. Né? O que a Bíblia sempre declarou que é na união dessas palavras que a salvação se manifesta. Mas eles tentaram separar isso. Né? Teve um cara chamado Calvino que, na sua teologia, ele super enfatizou a graça, dando uma ideia que a graça, tudo depende só de Deus. Só de Deus. Se você é salvo, depende só de Deus. Então, já tem uns que vão para o céu, outros que vão para o inferno. Se você vai ser curado, depende só de Deus. Se você vai viver uma tragédia na sua vida, depende de Deus. Né? Tudo depende só de Deus. E isso cria um desígnio assim, muito fatalista. Sabe? É uma visão muito fatalista. Né? Isso realmente torna o ser humano, né, uma vítima, literalmente. Mas o princípio de Deus não é tornar o homem uma vítima. O princípio de Deus é sempre fazer com que o homem seja responsável. E aí vem a importância da fé. Né? Teve um outro cara chamado Jacó Arminio, foi um grande teólogo, né, e hoje muitos são arminianos, que super enfatizou a fé. Não, a graça, esquece a graça. É a fé que move a Deus. Entendeu? Se você crê, tudo vai acontecer pela sua fé. E isso tirou a fé do equilíbrio dela. Por quê? Porque posicionou muito a fé num lugar onde nós, dependendo da maneira que nós nos comportamos, nós vamos mover a Deus. Não é? Se eu orar, se eu jejuar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então Deus vai se mover por aquilo que eu faço. Gente, extremamente equivocado, extremamente equivocado. Isso vai te levar, né? No inglês tem uma palavra que chama burnout, né? A um esgotamento. Porque, primeiro, que você vai começar a lidar com muitas decepções, né? E nunca você vai fazer o suficiente. É aí que as obras entram num lugar que ela jamais deveria entrar. Tá certo? Então, para a gente entender essa questão da graça e da fé, eu vou dar um exemplo simples. Tá? Todo exemplo é manco, mas pensa nisso, né? Pensa no sal de cozinha. Você já comeu alguma comida sem sal? Não presta muito, não, né? E o nosso organismo precisa demais do sal, principalmente de um sal bom. Eu te recomendo você usar um bom sal. Não usa aquele sal refinado, cisne, não. Usa o sal grosso, bate no liquidificador. Aquele sal cisne é cego. O sal integral, ele tem mais de 100 nutrientes. Já estou te dando uma dica aqui. É muito bom para a saúde. Mas, vamos dizer, a fórmula química, né? Também não sou nenhum expert em química, mas eu me lembro ainda lá dos meus anos de escola. Qual é a fórmula química do sal? NaCl. O que é o NaCl? É o cloreto de sódio. Então, o que que compõe o sal? O cloro e o sódio. Se você pegar o cloro sozinho, o cloro é um veneno. Ele mata você se você ingerir. Se você pegar o sódio sozinho, é um veneno. Ele mata você se você ingerir. Agora, quando você mistura os dois, você tem o sal. Você tem uma coisa extremamente benéfica para o seu organismo. É isso aí que você precisa lembrar sobre graça e fé. Se você pegar a graça e quiser colocar tudo na conta de Deus, como que você não fosse responsável por nada, isso é um pensamento que vai matar você. Se você for para o extremo que tudo é a fé, é a sua fé que resolve tudo, isso também vai matar você, vai esgotar você. Mas quando você entende, né, que o que produz a fé no seu coração é você enxergar a graça, aí muda tudo. Ou seja, a fé é a resposta positiva que eu e você damos quando nós olhamos para a graça. Porque a graça, ela desnuda o amor de Deus. Ela revela a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a provisão perfeita de Deus para tudo que nós temos necessidade. Se você considerar tudo que o homem perdeu lá no pecado, a graça, ela nos devolve isso. O sacrifício de Jesus nos devolveu isso. Entende? Mas a única maneira de você se apropriar disso, então, é como? Se rendendo ao que ele fez por você. É recebendo, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ok? E a única maneira de você receber, a Bíblia chama isso de fé. Tá certo? Então, entenda que a fé não é você fazer coisas para Deus com a intenção de ser aceito por Ele ou de alcançar alguma coisa que você julga que você ainda não tem. A fé não tem nada a ver com isso. A fé tem tudo a ver com você enxergar tudo que ele já te deu. Por isso que eu disse para vocês que a vida cristã é uma jornada de descobertas. Tá ok? E é exatamente por essa razão que quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus, né, nós vivemos essa experiência de novo nascimento. Por isso que nesses versos ele fala assim, né, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. O que, que significa isso? Quando você ouviu o Evangelho, a palavra da graça, o que Cristo amorosamente fez por você, e olha que coisa interessante, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Alguém aqui viu Jesus morrendo por você na cruz? Você viu isso? Você foi testemunha ocular da ressurreição dele? Mas tiveram mais de 500 irmãos que foram. Mas é interessante que quando você ouve o Evangelho, o Espírito Santo ele dá esse testemunho no seu coração. Ele começa a te comunicar o conhecimento de Deus. Por isso que eu sempre digo assim, a fé sabe. Quando você ouve o Evangelho e o Espírito Santo fala dentro de você, rapaz, você não sabe explicar, mas você, às vezes eu falo assim, eu sei porque sei. Sabe, porque, na verdade, o amor de Deus excede o nosso entendimento. Tem coisa que você nem sabe explicar, mas você tem aquele feeling, aquela convicção, aquele sentimento, apesar de você não ter visto. Né? Por isso que é não há dúvida das coisas que você espera, é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. E quando a fé fecha no seu coração, queridos, é essa certeza. Vocês já pensaram sobre igreja? Às vezes nós estamos tentando nos tornar alguma coisa sobre a igreja. Não, a igreja já é. Ela já é, ela é o corpo de Cristo. Ela é plena. Né? Nós temos que descobrir quem nós somos e manifestar isso. Você precisa descobrir quem você é em Cristo e manifestar isso. Por isso que, se a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa resposta ao que Ele fez por nós. Não é, nós não precisamos fazer qualquer coisa para mover a Deus, porque Deus já moveu há 2000 anos atrás, fazendo a obra perfeita. Agora, é a minha parte e a sua parte, em simplesmente nos rendermos ao que Ele fez por nós e deixarmos essa verdade transformar completamente a nossa forma de pensar. E isso, claro, se dá num processo de descoberta, que a Bíblia chama de renovação da nossa mente. É de fé em fé e de glória em glória. Por isso que o reino de Deus é um reino de revelação. A fé vem pelo ouvir. Vocês sabem que essa palavra fé, no grego, é a palavra pistis. Depois, olha lá no léxico para vocês estudarem. E a essência dessa palavra, ela significa unir. Ou seja, quando você ouve a palavra da graça e você crê, você exercita a fé naquilo que Deus fez por você, você, na verdade, se torna naquilo. Na verdade, a fé é um princípio extremamente poderoso, né? A verdade verdadeira é que nós nos tornamos em tudo que nós cremos e em tudo que nós adoramos, né? Você sabe que a incredulidade, se você pensar em termos de incredulidade, incredulidade não é ausência de fé, não. A incredulidade é a fé numa coisa errada, numa coisa que contrapõe a verdadeira fé. Dá para entender isso? Não é? Por isso que quando nós estamos lidando em colocar o nosso coração e nos rendermos à palavra da fé, ao Evangelho, à palavra da verdade, esse tipo de fé tem um poder de nos libertar desses gatilhos mentais que sabotaram a nossa vida o tempo todo. É extremamente libertador. Porque o nosso problema é que nós tínhamos uma perspectiva completamente errada sobre Deus, sobre a vida, sobre como viver a vida, né? Todos nós começamos a viver a vida baseado em quê? Baseado nos sentidos do nosso corpo. Visão, audição, tato, paladar, sabe? Essas sensações do corpo que nos deram impressões erradas sobre muitas experiências que eu e você tivemos. Muitas experiências que talvez nos traumatizaram, né? Nos subjugaram de diversas maneiras. Mas quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da graça, sabe, quando nós entendemos por revelação a forma tão profunda pela qual Deus nos amou, isso muda tudo de dentro para fora nas nossas vidas. Então, nós não podemos separar a palavra graça da palavra fé. É exatamente a mistura delas que vai ser essa dinamite que vai explodir, não é? Essa mente que estava presa e trancada em processos de incredulidade. Agora, quando nós entendemos, não é, que, então, a fé é um produto da graça, ou seja, você não faz força para ter fé. Como é que você faz para ter fé? É só você olhar para a graça, é só você olhar para quanto que Deus te amou. Paulo disse que a fé, ela é, vamos dizer, ativada pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. Né? A palavra lá, a palavra energon. Na verdade, a fé é energizada pelo amor. O amor é uma outra palavra para graça, né? Porque a graça está relacionada com a parte de Deus, como Ele nos amou. Então, você quer ter fé? Olha para aquilo que Deus fez por você. Olha para a cruz, medita, sabe, na parte de Deus. E isso vai impactar você. É isso que vai encher o seu coração de fé, né? Agora, é interessante, por quê? Porque começa então com a graça, gera a fé, mas não para aí, né? Aí a gente chega nesse último verso, onde Paulo disse que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para andarmos em boas obras, que ele de antemão preparou para que nelas andássemos. Vejam que não são apenas obras, são boas obras. Do que é que Paulo está falando? Paulo está falando que agora você tem que obedecer uma lista de pode e outra de não pode? O que seriam essas boas obras? A lei? Uma lista? Vocês sabem que uma das cartas mais mal compreendidas do Novo Testamento é a primeira carta escrita. Sabe qual foi a primeira carta escrita do Novo Testamento? A carta de Tiago. E Tiago fala uma coisa assim que pirou a cabeça de muita gente. Ele fala que nós somos salvos não só pela fé, mas também pelas obras. E ele apresenta as obras como uma roupagem da nossa fé. Como é que você vai ver que eu tenho fé? Pelas obras. Agora, do que é que ele está falando? Ele está falando da lei? Ele está falando de uma lista de coisas? Você sabe que teve gente na história da igreja que eles ficaram tão confrontados com essas coisas que Tiago escreveu que muitos começaram a pensar que a carta de Tiago não era inspirada, não devia estar no cânon. Porque ele falou que o homem não é salvo só pela fé, mas também pelas obras. Mas qual é o problema? É que as pessoas nunca souberam fazer a diferença entre o que são obras e os que são boas obras. As boas obras são as obras da fé. É Cristo vivendo em você. Não vivo mais eu, Ele vive em mim. Não é? E a vida que eu vivo nesse corpo, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Então, é interessante porque a fé é um substantivo, mas crer é um verbo. E o que que acontece quando você entende a graça e crê? A sua vida ganha movimento. A fé coloca a sua vida em movimento. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, a sua vida se torna um rio. Você já viu um rio que não tem movimento? A sua vida ganha um movimento. Sabe? Quando você vai para o livro de Tiago, que ele fala que o homem não é salvo só pela fé, mas também pelas obras, ele cita duas pessoas. Quais são as pessoas que ele cita exemplificando isso? Ele cita Raabe, a meretriz, que recebeu os espias em paz, escondeu eles. E ela cita também Abraão, né, que entregou Isaac como oferta lá no Monte Moriá. Quando você pensa sobre essas obras, quantas vezes essas pessoas fizeram essas obras que foram citadas? Uma vez. Não era uma coisa para ser repetido. Na verdade, por que que essas pessoas fizeram essas obras? Porque a palavra que foi revelada de Deus para essas pessoas gerou um tipo de fé que colocou a vida deles em movimento, e eles então fizeram o que fizeram. Você está entendendo? É como que se fosse, quando o Tiago quis dizer que nós somos salvos não só pela fé, mas pelas obras, é que nós precisamos entender que a fé não pode ser só um substantivo na nossa vida. Ela precisa se tornar um verbo, o crer, como diz as Escrituras. Nós precisamos deixar a nossa vida entrar em movimento. Elias era um cara desconhecido. Ninguém sabia quem era Elias. Elias o Tisbita, era como se fosse João ninguém. Até que a palavra de Deus veio a ele. E ele se tornou o cara mais conhecido. Por quê? Porque quando Deus deu uma palavra para Elias, a palavra de Deus pôs a vida de Elias em movimento. E qual foi o primeiro movimento que a palavra de Deus exigiu de Elias? Que ele tinha que contar essa palavra para o rei. E era uma palavra que o rei não queria ouvir. Né? E você sabe, naqueles dias, se você falasse uma coisa que o rei não gostava, ele cortava sua cabeça. E o Elias se tornou o cara mais, do cara mais desconhecido, se tornou o cara mais conhecido em todo o reino. Por quê? Porque a fé vai colocar a sua vida em movimento. Essa fé em Jesus que te torna filho vai levar você a abraçar a sua responsabilidade de viver para Deus. Esse que é o negócio. Não é? Se você entender realmente o Evangelho, se você, se a palavra da graça, quando ela faz sentido para você, e quem abre os seus olhos para enxergá-la é a fé, e você se torna consciente disso, não tem como você não se unir a esse propósito. Não tem como, se isso foi genuíno, isso vai gerar um tipo de compromisso. Por isso que a gente sempre fala, quem é que cresce na fé? É quem se compromete. Não é? Então, aí nós nos tornamos o quê? Aqui, cúmplices uns dos outros, comprometidos uns com os outros. E qual é o nosso objetivo? Fazer a vontade de Deus, expandir o reino de Deus, levar essa mensagem para outras pessoas que ainda não conhecem, promovermos a edificação da igreja. Então, é isso que nos tira dessa posição de espectadores para pessoas que realmente entram em cena, né, para realmente viverem essa experiência, né, desse viver pela fé do Filho de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus vai nos dar oportunidades incríveis, incríveis, de nós manifestarmos o seu poder. De nós não apenas anunciarmos o reino de Deus, não apenas representarmos o reino de Deus, mas de também demonstrarmos o reino de Deus. Demonstrarmos que a obra de Jesus é uma obra perfeita, consumada, demonstrar que o diabo já perdeu. E nós vamos curar os enfermos, limpar os leprosos, de graça recebestes, de graça dai. Vamos ressuscitar os mortos, vamos levar a vida de Deus para as pessoas. Claro, então? Agora, se a gente põe obras lá na frente de tudo, isso é só religião. O que é o Espiritismo? São pessoas que tentam ser salvas pelas obras que eles fazem. O cristianismo não é isso. Na verdade, aqui não se trata simplesmente de obras, de boas obras. São boas obras, é uma vida de fé. É quando a fé coloca a sua vida em movimento pela palavra falada e revelada de Deus. É algo poderoso. A sua vida vai ganhar um sentido. Eu vou dizer, olha, se você acha, se a sua vida está uma paradeza, não está acontecendo nada, parece que está uma monotonia, eu quero desafiar você a começar a ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra da graça. Podem vir, galera. Você, olha, vai ser muitas emoções. Né? Muitas emoções. E foi por essa razão, se você for para Hebreus capítulo 11, muitos homens e mulheres, né, eles alcançaram um tipo de coragem que muitos morreram pelas verdades que Deus revelou a eles. Porque a fé não é de todos. Todo mundo, é todo mundo que gosta de ouvir o que Deus quer falar? Ou existem pessoas que você abrir a boca para falar a palavra de Deus para elas, elas vão querer cortar sua cabeça? Sim ou não? Não é? Mas nós somos da fé. E nós estamos unidos ao plano e ao propósito de Deus. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem uma vida borbulhante. É um rio. Você é um rio. Deixa essas águas fluírem. Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o Espírito Santo, para que por ele nós conheçamos tudo que gratuitamente Cristo fez por nós e tudo que ele vai fazer através de nós. Nada nasce em mim e em você. Não é aquilo que nós fazemos. Tudo nasce em Deus, nasce no que ele fez. E nós precisamos fazer com que a nossa vida seja um desdobramento da nossa fé nesta palavra da graça. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos um pouquinho, eu quero orar com você. Eu quero invocar o nome do Senhor aqui, que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação. Quero pedir que Deus fale ao meu coração, que Deus fale ao seu coração. A fé vem pelo ouvir. Eu quero orar para que a sua vida também entre em movimento. Você seja movido por Deus. Movido por Deus. Não sei qual é o movimento, eu não sei qual é o próximo movimento que o Espírito Santo tem para a sua vida. Mas eu sei que ele tem uma direção para você, porque os filhos são guiados pelo Espírito. Quantos concordam de Deus falar conosco? Quantos se rendem a isso? Quantos podem falar no coração, Pai, Pai de amor, conta comigo, fala o meu coração. Quem sabe para evangelizar alguém? Quem sabe para socorrer alguém? A fé é sempre relacional. É sempre relacional. Eu vou dizer, a forma de você desfrutar é transbordando. Não pense agora na sua necessidade. Pense em como você pode ser um canal de bênção. Porque quando você se põe como um canal de bênção, a bênção passa por você. E ela te afeta. Ela te marca. Ela te muda. Ela põe marcas novas de Cristo na sua vida. Ela te posiciona. Tudo que você precisa se tornar já está dentro de você em forma de semente. Você tem apenas que ver, que descobrir, que se conscientizar. E a fé vai te comunicar o que você precisa enxergar. Obrigado, Jesus, pela sua doce presença conosco. Obrigado por esse amor tão generoso. Nós estamos aqui para olhar para Jesus crucificado. E nós contemplamos esse amor generoso, esse perdão maravilhoso. O Senhor nos aceitou, o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos supriu, o Senhor nos curou, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Permita-nos enxergar isso, dá-nos espírito de sabedoria e revelação para enxergarmos o que já nos foi dado, de forma que nós possamos tomar posse da vida eterna e manifestar essa vida como um rio. Obrigado, Jesus. Obrigado. Fala aos nossos corações, a cada coração. Espírito Santo, dá testemunho do amor de Deus em cada coração nesse lugar. Marca-nos com uma revelação um pouco mais além, um pouco mais profunda, desse imenso amor de Cristo, e leva-nos para um próximo nível de fé, e permita-nos, Senhor, manifestar isso, andando em boas obras que o Senhor preparou para que nelas andássemos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor.